começando mais um Punk na Roça. E já que no capítulo anterior nós estávamos falando de Taubaté, se você não escutou o capítulo anterior e gostaria de estar por dentro, porque a gente vai se remeter ao capítulo anterior neste capítulo. Então seria interessante você assistir se você quiser, claro. Se você não quiser assistir, aliás, escutar, né? Você não escuta. Estou com ele aqui novamente, Danilo Freitas.
E aí?
Alan Ramon.
Olha nós de novo.
Estamos aqui para falar hoje, pessoal, de um tema. Já que no capítulo anterior nós tocamos no assunto, né, de vida noturna de Taubaté, e vida noturna a gente se remete logo à música, né? E a gente falou até que chegou a tocar um pouquinho no assunto ali que, né, sobre trap, sobre uma baladinha aqui que toca um hip hop. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, meus caros, sobre o que vocês escutam, né? O que vocês fazem nos seus dia a dia com o Spotify, né? Ou então iTunes, enfim.
Cara,
começando, Danilo.
Pra começar, minha opinião é que, assim, após anos de convivência com os caras, metaleiro é tudo pau no c... Na boa. Os caras que ficam ouvindo muito metal, eles têm uma visão muito fechada, velho. E eu, como fiquei nesse círculozinho ali por muito tempo, eu tive que cair fora de lá. Falei, não dá, cara. Eu curto o rock pra caralho, mas não dá pra conviver com esses caras.
Então, cara, eu acho que é como se fosse um clube, né? Tipo, essa questão do rock sempre foi muito, digamos assim, muito forte, essa questão social, né, das pessoas, né?
Sim, os caras são muito fechados. Por exemplo, eu tive a sorte de crescer num bairro, cara, que tinha uma diversidade musical muito grande. Ou seja, na esquina você tava ouvindo Racionais, na outra esquina ali tava tocando um rock, e no meio tava tocando um MPB, que seja. Cara, conviver com esses caras do rock era insuportável, porque cabeça
não,
muito fechada.
É que é aquele negócio, né, cara? Os caras se identificam com a música. Eu tava vendo até esses tempos atrás um documentário. Na verdade, documentário não. Na verdade, um vídeo do Meteoro.doc. Não sei se você conhece esse canal. Quem não conhece esse canal, tem um, acho que o penúltimo vídeo que eles lançaram foi sobre gênero musical e etc. E uma pesquisa recente tá mostrando que a galera tá cada vez mais eclética, né? Que esse negócio dos anos 90 aí das pessoas se adaptarem a um gênero e aí ter, às vezes, até mesmo briga, né, física entre um gênero e outro. Porque eu gosto de rock e você gosta de funk, então eu odeio você porque você gosta de funk. Enfim, né? Você via que isso nos anos 90 era muito comum. Hoje em dia já não, né?
Sim, mas cara, eu tava pensando esses dias, será que não é o Spotify que tá ajudando a ter uma diversidade maior? Pelo seguinte, naquela época você tinha que trocar CD com alguém, ou seja, você trocaria CD com alguém que também curtia rock e ficava nesse círculo. Hoje em dia você abre o Spotify e tem lá sugestões. Daí não tem só um gênero pra você ouvir, sabe?
Sim, sim. E as playlists, né, do próprio Spotify, se você colocar lá, por exemplo, humor lá, né? Tipo, acordar bem, tem desde MPB até um rock tranquilo, um indie, né?
Sim.
E vai transitando entre diversas plataformas.
Sim, tem até um trap no meio, eu nem curto trap, mas eu ouço do mesmo jeito, então tá tudo ok.
Cara, eu sou uma pessoa que eu sou muito eclética. Eu vou falar de mim e depois eu quero que o Alan também complemente um pouco aí, porque tá muito quieto pro meu gosto. Então, tipo assim, eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa muito eclético e de questão de momentos, né? Então, assim, existem alguns gêneros que eu não escuto nem que me paguem, que eu não me adequo, não gosto da batida e não me agrada nem nos meus momentos, sei lá,
de bad,
nem nada. Não gosto desse tipo de música. E tem outros, cara, que fazem parte da minha playlist do dia a dia. Eu vou falar uma banda aqui que, cara, essa daqui eu tenho um carinho muito grande, que é o Blink-182. Eu sou apaixonado por esses caras, escuto desde moleque, que é o punk rock, né, tipo, um pouco desse punk rock. E assim, e você vê que hoje eu escuto desde esse punk rock até um MPB, eu gosto muito, né, do MPB, gosto muito de folk, indie. Então, assim, vai muito do clima do meu dia, entendeu?
Cara, e pior que eu nunca imaginei o que você ouviria. Esse dia eu tava pensando sobre isso, falei, cara, a gente dá vários rolês e eu não faço a mínima ideia do que esse cara escuta, velho.
Então, cara, eu sou do mundão, velho, nessa questão. Agora, existem gêneros que não me passam na garganta. Eu não consigo escutar mais de 5 minutos e parece que já me dá uma coisa. Eu vou falar do rap em si, né, do hip hop, do rap. Porque, assim, o hip-hop, pra mim, ele tem duas vertentes. O nacional, que eu acho muito bacana, tem uns que trazem umas mensagens muito legal, e o internacional. Eu sou uma pessoa que não manjo muito de inglês. Conheço o básico pra me comunicar, assim, por cima, superficial, certo? Então, eu não sei o que essa pessoa tá falando na música. Eu não sei se ele tá falando de ostentação, que é uma coisa que eu não gosto, tipo, de músicas ostentação em si, não é meu forte. E assim, eu não sei do que eles estão falando a música, entendeu? Então eu fico perdido no rap.
Cara, mas como que você ouve Blink, então?
Então, cara, é porque parece que como é que é o nome? Tipo, o ritmo da música, sabe? Por ser a guitarra e tal, e o vocal combina muito bem, e aí você, sei lá, cara, eu acho muito bacana
o
isso.
O instrumental acaba te dizendo que isso. Você não entende, né?
Exatamente.
Exatamente. Mas falando um pouquinho do rap estrangeiro, eles falam bastante ainda, quase que a mesma coisa aqui que o nacional, né? Muito sobre o dia a dia. O rap em si, ele não tende a ter muita ostentação. De um tempo pra cá que ele acabou tendo. Então, os caras agora querem mostrar os carros, querem mostrar o que tem, né? O rap de antigamente, ele queria mostrar mais o que você podia ter, ou o que eles buscavam. Então, acaba que fica meio que por esse lado. Falando já um pouquinho do rock, cara, eu acho que a boa parte dos fãs mesmo meio que se sente dono do gênero, né? Então, eles não querem que ninguém entre e, tipo assim, se você entrar, você tem que ser fiel àquilo ali e escutar aquilo até o fim. Então, eu acho que isso aí que acaba se complicando um pouco, né? Porque, pô, eu escuto, sei lá, minha playlist tem um rock, depois tem um jazz, depois acaba tocando um sertanejo, depois tem um pagode, sei lá, vai juntar de tudo, né?
No último capítulo você falou que você gosta muito de lo-fi também, né?
Sim, ele... Aquela música só, né, o background lá, só um plano de fundo só pra você concentrar e tal.
Sim.
É muito bom.
É, não, realmente, esse ponto que você tocou aí da galera do rock, né, se apropriar do gênero, né, e meio que viver em torno, né, disso daí é pura verdade, né, cara.
Sim, cara, e as letras são horríveis se você for parar pra analisar, tipo, cara, você tá falando coisas imaginárias várias vezes, sabe, coisa que, por exemplo, você falou, o rap pode ser ostentação, cara, mas eu não acho errado, os caras têm que sim correr atrás e, tipo, cara, beleza, agora a gente vai ostentar isso aqui sim, tá ligado? Porque pouco tempo atrás os caras estavam abaixo da marginalidade ali praticamente. Então os caras pegavam e batiam de frente com o sistema pra mostrar a realidade deles.
E vou ser bem sincero, era essa época que eu gostava muito do rap.
Inclusive. Não, eu escuto até hoje, mas tipo, por isso que eu pego e vejo uma galera com ostentação ainda e falo, cara, não, beleza, eles conseguiram, tá ligado? Correram atrás ali, agora eles estão podendo comprar o que eles querem.
Sim.
Então é isso mesmo, porque tipo, todo mundo vai querer dinheiro, cara. Você não conhece uma pessoa que vai estar lá se lamentando, tipo, porra, eu não quero dinheiro.
Mas eu acho que o tempo muda também, se você for ver, o estilo musical dos próprios cantores acaba mudando. Se você for analisar aí o Mano Brown de 15 anos atrás pro Mano Brown de hoje ele tá falando mais sobre o quê? Amor, mais sobre, sei lá, pensamentos, o dia a dia. Agora, antigamente era bater de frente mesmo, né, com o sistema.
Eu acho que conhecer esse lado do rap, essa história dele, por isso, sei lá, criou um certo estereótipo na minha cabeça que o rap de hoje não presta, você tá entendendo? Tipo, é muito fútil comparado àquele dos anos 80, 90, que apontava o dedo na sociedade e falava, olha, é isso que tá de errado, é isso que a gente tá lutando, é isso que a gente quer reivindicar, né?
Ah, cara, mas eu não sei, porque assim, eu sou fã do Djonga pra caralho, assim, os três álbuns que ele lançou.
Gosto muito da música dele, inclusive é um dos rappers que eu escuto tranquilamente.
Assim, faz 3 anos que ele pegou e lançou um CD atrás do outro, e nos 3 anos foi o maior artista que eu mais ouvi. Tanto que é um dos shows que eu mais curto de ir também, porque, cara, ele bate, sim, de frente com os caras. Mas, igual, você pega o Mano Brown dando entrevista hoje. Cara, ele mesmo fala que ele não cantaria as músicas que ele cantava nos anos 90. Porque a galera não aceitaria, porque, assim, cara, tinha... Não que ele fosse preconceituoso, mas naquela época ele abordava temas que hoje em dia seria visto de outra maneira.
Uhum.
Então, cara, não vira. Então ele tá fazendo as love songs dele lá e pra ele tá de boa, sabe? A fase que ele tinha pra bater no sistema já foi.
E entra também um pouco nessa questão dessa onda mais eclética também, né? Porque você vê que as pessoas, por exemplo, é sertanejo misturado com funk, funk misturado com rap, rap misturado, você tá entendendo? Essa mistura de gêneros pelos próprios cantores mesmo, né? Eles fazem duplas, parceria, né? Parceria um com o outro. E aí você vê que o mundo já não tá aceitando só um gênero, ele quer, tipo, né, tudo ao mesmo tempo em uma música só. É coisa de doido, né, cara, esses tempos novos, né?
A galera ansiosa.
Isso, é que eu tô me baseando totalmente no vídeo do pessoal lá do Meteoro, que eu achei, cara, eu acho esse canal sensacional, e eles falaram muito bem nessa questão da música que a gente tá vivendo hoje. Opa, pode falar, Daniel.
Não, pode concluir.
Não, eu ia mudar de assunto, na verdade, mas pode concluir aí.
Não, pode mudar, velho. É que eu peguei e falei, esses dias mesmo eu tava pensando sobre isso, porque você vê, o Projota hoje em dia, ele faz um show mais pra casal. No começo ele batia um pouco no sistema.
Uhum. Tem algumas e motivacional também, né? Motivacional.
Sim, é uma das paradas que são mais legais de se ouvir no rap, por exemplo. Você pega o Emicida. Porra, os primeiros álbuns do cara, ele batia de frente. Não que ele tenha deixado de bater. Mas é passando, cara, ele precisa abordar outro assunto, sabe? Então, tipo, vou parar de pegar e ficar batendo lá no sistema toda hora, que uma hora vai ficar enjoativo. Então, pega e aborda outro tema e vida que segue, cara.
E depende muito do público também, do local do show, cara. Você falou agora do Projota e nessa sexta-feira agora que passou, eu fui no show dele e, cara, eu percebi isso. Tem bastante casal, mas o público não tava 100% casal e ele tentava atingir todo mundo. Então, acho que o artista hoje em dia também ele busca isso, né? Ele tenta atingir todos os públicos ali e acaba que não se preocupa assim com... sei lá, vamos dizer, um foco, que nem era antigamente, que a galera fazia uma linha e trilhava até o fim, né? Que era o caso dos Racionais um tempo atrás aí, que praticamente 2, 3 álbuns dos caras era literalmente a mesma coisa. Hoje em dia um álbum é uma coisa, outro álbum já parece outro gênero, então muda muito, cara. De um ano pro outro já muda bastante.
Sim, até porque os caras têm que ter uma visão comercial, por exemplo. Quem que era mestre em fazer isso? Era o Charlie Brown, cara. Ele tinha o lado B dele, que eram músicas pesadas pra caramba, mas ele tinha as músicas que tocavam na rádio também. Porque ele precisava fazer dinheiro com isso, cara.
Inclusive o Charlie Brown, minha mãe, quando eu era criança, não deixava eu escutar as músicas dele. Meu tio era, tipo, curtia demais o cara, tá ligado? E ele que trazia o CD pra dentro de casa, que ele morava junto com a gente numa época. E assim, e você via, né, tipo, na hora que chegava aquelas partes mais pesadas, minha mãe não gostava que ele mostrasse, né, pra mim quando eu era criança, o Charlie Brown. Porque tinha essa
filho da fruta.
Isso, exatamente. Essa música aí, principalmente, é a que mais fica gravada na minha cabeça, né? Do Charlie Brown.
Não, mas ele é foda. Tanto que no show do Projota, nesse show de sexta-feira, ele tentou fazer um freestyle no final, praticamente, ou não?
Cara, foi incrível, porque ele chamou 3 MCs, né, daqui da cidade mesmo.
Entendi.
E colocou no palco com ele, inclusive.
Da hora.
Um é do Amazonas e os outros... outro de Brasília e outro daqui de Taubaté mesmo. Mas galera...
Você lembra do Thiago? O Thiago? Inclusive tem, né, o nosso amigo Thiago lá que estudou com a gente, o Alan.
Sim, o Thiago Reis.
E o Thiago Reis, isso, você procura no Facebook lá, ele faz um trabalho muito da hora com rap, cara, aqui na cidade também.
Se for o Thiago Reis que eu tô pensando, esse cara trampou comigo.
É esse mesmo.
Ele é foda, mano.
Então, aí, ó, um abraço, né, se o Thiago Reis estiver escutando aí nosso podcast.
Se ele estiver ouvindo aí.
Um abraço e continua com esse trabalho aí maravilhoso que, pelo amor de Deus, né, cara.
O Projota, ele fez o mesmo esquema, cara. Quando eu fui no show dele lá em São Paulo, ele chamou um cara, assim, tava lá no show, mandou improvisar com ele e chegou no final, fez um freestyle com a galera lá ainda. Então ele tinha as musiquinhas dele pra casar, mas também tentava atingir o lado B ali.
Ah, raciocínio rápido demais, cara. Ele pensa muito rápido.
Pra caramba, cara. É da hora o show dele.
Da hora. Pessoal, então, é o seguinte, eu vou contar uma das primeiras experiências que eu tive com música aqui, que foi, no caso, com o punk, inclusive, né? Eu, pra quem não sabe, eu fui criado, eu não nasci, mas fui criado na cidade de Caraguatatuba, né? Litoral de São Paulo. E, cara, eu não sei o que acontece, mas nessas cidades litorâneas tem essa necessidade da criança praticar algum esporte, sabe? Tipo, você precisa, mano. A prefeitura parece que, sei lá... Você tem que praticar algum esporte, não importa qual, tem diversos pra você escolher. E uns que o pessoal mais gosta é o skate, né, o surf, né? E, cara, eu não me encontrava em nenhum esporte, velho. E eu sempre me amarrava nesses esportes radicais, que é o que a maioria da molecada curte, né? Quer ser bom em alguma coisa. E aí eu conheci o tal do Bicicross, velho. Eu, puta. Conheci o Bicicross e aí veio bem na época que eu conheci o Blink. Porque eu já escutava esse tipo de punk rock, por exemplo, em filmes besterol, né, da época, tipo American Pie, Eurotrip, né? Eles sempre fizeram trilha sonora, né, desses filmes, não é?
Sim, era legal pra caralho.
E, cara, e aí, velho, eu comecei a escutar o Blink e isso, cara, parecia que me dava um gás no esporte, sabe? Tipo, você ia andar de bicicleta, você ia, ah, agora sim, e tal. E, cara, eu acho que essa foi a maior paixão que eu tive, assim, por música na minha vida, entendeu? Porque, cara, eu olhava aquilo e falava assim, mano, como é que uma música consegue te dar tanta energia, assim, sabe? Tipo, de motivação, de querer, tipo, fazer em tempo menor a pista. E, cara, muito louco. E por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo punk rock, entendeu? E sempre quando eu escuto hoje em dia, essa energia parece que volta, sabe? Resgata.
Pode crer. Cara, mas vocês lembram da trilha sonora que tinha no Tony Hawk?
Eu ia Nossa, falar isso agora.
Sensacional!
Ó, oh, era foda. Tinha uma. Eu não lembro qual Tony Hawk que era. Era um Tony Hawk, eu acho que do Play 1, que era o Underground 3, se não me engano. Que Sim. tinha uma música do System of a Down, cara. Velho, eu destruí com aquela música, mano. Era muito
Mano, o Tony Hawk, ele tem uma das melhores trilhas sonoras do videogame até hoje, né, cara? Considerado Sim. aí pelas revistas aí. Não sei, não lembro se é o 1 ou é o 2, né, cara? Mas, cara, tem um aí que é o.
Eu acho que todos, né? Porque pô, se você for pegar aí a trilha sonora, aquela do AC/DC, a TNT,
nossa.
Meu...
Nossa, é, eu conheci AC/DC por lá.
Você começava jogando e era demais, porque realmente empolga, né? Você quer jogar, ou no caso, então, correr no ritmo da música e da vai música. Embora.
Tanto que hoje no Spotify tem as playlists lá, né? Por exemplo, 180 batimentos por minuto, 160, 150. E aí você escolhe o rock, que é a batida de acordo com o nível seu nível de corrida, por exemplo, ou do seu esporte, né, cara?
Então, sempre que eu ia na academia, cara, academia a galera geralmente coloca eletrônico pra tocar. Cara, eu colocava meu fone de ouvido e colocava um rock pesado pra caralho. Rock, lá, rock, treino rendia, cara.
Pra mim também é rock, cara. Pra academia, ou correr, ou fazer qualquer atividade física, é rock, principalmente o punk rock, velho.
Não, é bom pra caralho, velho.
E o cara mas... também... agitadão, até agrediu o instrutor, né?
E a gente falou aqui do nosso carinho aqui, das nossas músicas, né? Que não, prediletas, e o Alan ainda não falou nada. Qual que é o seu predileto, Alan? Ou você falou, eu não tô lembrado.
É, falei que é, tipo assim, é bem eclético mesmo, mas o que eu paro pra escutar mesmo, eu, sei lá, gosto de ride and blues, o próprio blues mesmo, jazz, sei lá.
Ó, cult, hein?
Mas, na verdade, não, cara. Eu acho que passa muito pelo lo-fi, que hoje misturou muito hip-hop com jazz, então... Se você pega esse lo-fi aí de hoje em dia, que são as baixas produções, né, DJ que ninguém nunca ouviu falar,
uhum.
Você pega aí batidas muito top, cara, que quando você escuta, você já tá, na décima música, você acha que você tá na primeira ainda, porque é uma continuação muito doida.
Cara, pra mim o que funciona pra caramba é você pegar, colocar B.B. King pra tocar,
demais,
cara, você viaja, nossa, você viaja, mano.
Nem fala.
Você passa...
É, inclusive ainda meio que puxando um pontinho só do último episódio, né, falando sobre Sim. Taubaté, nesse mês aqui em Taubaté teve aí o festival de jazz e costuma ter, e teve uma homenagem ao B.B. King, cara, foi demais mesmo.
Você chegou aí no festival?
Fui no Taubaté Shopping.
Cara, que da hora.
E assim, um evento gratuito, aberto pra todo mundo. Acho que falta também você buscar, né, alguma coisa diferente.
É porque assim, essa questão também cabe até aos organizadores, né, cara? Às vezes não tem um poder de divulgação muito... Porque eu nem sabia, por exemplo, nem fiquei sabendo desse festival.
Ah, mas esse foi divulgado, viu? Não tem
foi
desculpa,
divulgado?
Não.
Foi, ah, então eu tô viajando aqui, então.
Eu tava divulgado. Lembrando aqui, eu lembro que eu vi isso daí no Instagram, mas eu acabei não indo.
Geralmente esse festival era no Quilirim, né, que acontecia.
Sim,
É Quilirim aqui em Taubaté, é uma colônia italiana, né, que fica longe pra caramba. A gente falou de Quilirim no ônibus, né, quando a gente trocou no assunto de ônibus no episódio passado.
Que, aliás, uma vez eu fui no festival de lá e fiquei puto pelo seguinte. Quando eu mudei pra cá, eu falei, não, vai lá, tem massas italianas e o caralho é quatro. Daí eu fui ver, são essas massas prontas, tá ligado? Daí uma vez eu tava conversando com o motorista do Uber, ele falou, cara... Começou aí tanta gente lá que não tinha mais como os caras fazerem a massa, nem nada. Então eles começaram a comprar essa massa.
Então, porque tem uma fábrica de massa lá, né, que chama Massas Quiririm, inclusive eu acho que você acha até no supermercado aí da sua cidade, que ela vende pro Brasil inteiro. Eu já achei lá em Nova Venécia, no Espírito Santo, lá onde minha mãe, meus pais moram.
Então, e, cara, acha, viu?
Acha, não, no Brasil inteiro você vai conseguir achar essa massa.
Você achou em Nova Venécia, em qualquer lugar.
Inclusive você acha. Mas, eu
nem,
cara,
conheci esse lugar.
Então, até acho que deve ser essa massa que eles devem usar no festival, inclusive, né? Só que assim, não é aquela massa seca, sabe aquela? Porque existem dois tipos de massa, né? Aquela que é seca, né? Que é tipo macarrão, né? E sim, tem aquela que ela é fresca. Que aí ela é toda molinha e tal, que essa daí é um pouco mais cara. E tem dessas massas quirinho que eles vendem essa. Mas não é, de fato, italiana o negócio. Não chega a ser isso.
Pois é, cara.
Então, voltando ao assunto de música, galera. A gente conseguiu tocar no assunto aqui de, tipo, festivais, shows que vocês foram, que foram marcantes pra vocês. E eu gostaria de saber, vocês já foram em algum... O Alan, né, foi no show agora recentemente do Projota. Mas fora o show do Projota, gostaria de saber, vocês já foram em algum festival, Rock in Rio, Lollapalooza, ou sei lá, né, no que nem festival de blues, enfim, qual foi o último evento aí que vocês foram, né, o maior, ou tem uma história pra contar de festival?
Cara, de festival, velho, eu já fui bastante no Rock in Rio até. Só que, por exemplo, esse ano eu comprei o ingresso, mas o Megadeth cancelou o show, então provavelmente eu não vou. Vou acabar vendendo o ingresso. Só que um dos dois festivais mais da hora que eu fui, que aliás vai ter esse ano de novo, é o Sons da Rua, que acontece lá em São Paulo, no estacionamento do estádio do Corinthians. E, cara, ano passado eu fui, rolou Djonga, rolou Emicida, Mano Brown, Rincon Sapiência.
É um festival de rap, então.
É, um festival de rap. Bom, hein? Pra caramba, velho. Só que assim, tava inventando chuva e quase no finalzinho do show, quando eu ia começar o do Emicida, deu um vendaval lá, cara. Começou a ameaçar de voar as estruturas de alumínio que tem lá. Então, os caras tiveram que parar o festival. A gente entrou lá pro estádio do Corinthians mesmo pra comer e se esconder do vento. Uhum. Daqui a pouco voltou. Mas, cara, foi, tipo assim, as 2 horas de correria lá. Você viu os organizadores correndo pra segurar as estruturas de metal pra não voar ninguém nem nada.
Cara, eu seguraria o Emicida, velho, porque dá uma hora o cara vai embora, velho. Dá uma horinha do show dele lá, falou, galera.
Pior que não, cara. Nesse sentido, eu posso pagar um pau pra ele pelo seguinte.
Ficou?
A hora que tava lá, começou esse vendaval, tava no show do Rincon, no palco principal. Daí o Rincon pegou, saiu fora, e o próximo seria do Emicida. Cara, ele ficou lá esperando e ele fez o show num palco pequenininho, assim, cara. Tem até no meu Instagram os stories de lá. Cara, assim, como a gente tava um pouquinho longe, a gente mal conseguia ver o MC de tão pequeno que era o palco. Mas ele continuou lá, cara. E depois veio o Mano Brown, fez o show dele também, foda pra caralho.
Cara, eu odeio esses cantores que vão embora rápido, mas pior do que esses que vão rápido, eu fui no penúltimo show do Chorão. Né, a gente tocou no Charlie Brown aqui. Cara, eu fui no penúltimo show do Chorão, lá em Caraguatatuba, acho que ele morreu, foi depois do de São Sebastião, ele tava fazendo uma turnê ali pelo litoral norte, né, acho que ele fez em Ubatuba, depois ele fez em Caraguá, e aí ele fez em São Sebastião e depois ele morreu, né, de overdose lá e tal. E eu tava nesse show de Caraguá. Meu irmão do céu, eu passei tanta raiva, cara. E eu pensei, na verdade, todo mundo que tava no show dele passou raiva. Porque o que aconteceu foi o seguinte, ele subiu no palco, cantou 3-4 músicas, e aí tinha um cara lá embaixo no show que ele tava louco pra subir no palco. Aí o Chorão parou a primeira vez o show e falou assim, ô fulano, não sobe, é perigoso, você vai cair, cara, você vai cair, eu não quero que você suba aqui em cima. Aí beleza, voltou, ele cantou mais uma música, o cara insistindo em subir de novo, velho. Aí ele parou o show de novo, falou, irmão, não sobe, eu tô falando pra você não subir, e tal, e começou, né. E o pessoal lá, tipo, começando a ficar puto, porque o cara não tava cantando música, tava lição de moral. Beleza. Cantou mais uma música, de novo, cara, o maluco. Aí ele perdeu a linha, o Chorão. Perdeu a linha com o cara. Ele desceu no palco, foi lá conversar cara a cara com o mano. E aí ele falou, mano, não sobe, caralho, não sei o que. Já perdeu a linha, tá ligado? Desceu lá e começou, mano, meia hora, ó. Aí o pessoal começou a vaiar, mano, porque, porra, meia hora lá discutindo com o maluco. Acabou, mano, que o Chorão levou o cara pra cima do palco. E aí ele falou, esse aqui é meu amigo que eu tava conversando lá, o cara é sangue bom, tá aqui com a gente. Aí ele cantou mais umas duas, três músicas, apareceu um cachorro no palco, aí o Chorão se emocionou com o cachorro, pegou no colo. Cara, eu acho que esse show durou umas 3, 4 horas, assim, com o Chorão no palco, mano. Tipo assim, não foi ruim, claro, não foi ruim. Porque, assim, ele cantou os ícones, né, os clássicos aí do Charlie Brown. Mas, cara, que a gente passou raiva, porque a prefeitura acho que já deveria estar, tipo, com os gari na rua já pra limpar o lixo do show, sabe? E o Chorão não saía do palco, cara.
Ele tinha muito disso, cara. E eu tenho uma lembrança, assim, bem forte ainda com o Chorão no show daqui de Taubaté, que teve do Charlie Brown. Foi mais ou menos um ano antes de acontecer isso com ele. E ele odiava sair do palco, cara. Ele chegou 3 horas da madrugada pra iniciar o show, né? Beleza, começou. E foi embora, ele fez um show de mais ou menos 3 horas, cara, já era de manhãzinha, aí ele pegou na última música, ele cantou e falou pra galera, eu tô começando é agora, tá ligado? todo mundo achou realmente que ele fosse ficar mais, aí a produção chegou, falou, não, vamos, já
encerra. Não, os caras têm que cortar ele, velho, porque senão ele fica, mano, o Chorão, ele ficava, né?
Ele sentava na beira do palco e ficava falando várias histórias, aí levantava e começava a música, aquilo era demais, cara, mas infelizmente aí era depressão, né? E ninguém nem, tipo, não se ligava e tal.
Não, mas ele era foda, cara. Fui pra um show deles em Cruzeiro ainda. E foi um dos primeiros shows que ele fez quando ele voltou com a formação original. Daí você imagina o pique que o cara tava.
Sim.
O Marcelo D2 abriu o show dele.
Daí caramba, em Cruzeiro? Ô, louco, Danilo.
É que tem tinha, né? Século. Tinha uma... Como se fossem essas exposições agropecuárias, lá antigamente tinha.
Ah, tipo, sim, na cidade.
Faziam vários shows, tá ligado?
Sei.
Daí o D2 abriu pra ele, e assim, mais ou menos umas 2 horas, o Chorão chegou, começou o show dele, e cara, ele odiava sair do palco, porque ele não saía. Deu assim, tipo, às 4 da manhã, os organizadores falaram, preciso encerrar aqui. Daí o Chorão, como era porra louca, né? Ele falou, os produtores estão aqui falando pra eu encerrar o show? Eu não quero encerrar agora, mano. Os caras já pagaram, então que se foda, eu vou tocar até a hora que eu quero. Cara, eu juro pra você, eu tava voltando pra casa, era 7 da manhã, porque ele ficou tocando até as 6 da manhã, mais ou menos, cara. E se deixar
assim, ele continua. O Chorão, cara, ele continua. E ele, mano, ele dá vexame às vezes. Era doideira, mano. O show do Charlie Brown era doideira.
Mas tinha música pra 2 dias, né? Porque o que ele tem de álbum é impressionante.
E, cara, é inacreditável, né? Porque geralmente o artista, né? Ele geralmente sabe só a playlist principal ali que ele vai cantar no show e tal. E o Chorão, cara, ele sabia todas as músicas aí, de cor. Na cabeça dele, cantava uma atrás da outra.
Você pega esses caras do funk hoje em dia, os caras vão lá, fazem um pocket show, tipo, toca 3 músicas, vazam pra outro show. Eu falei, cara, isso não é show, velho.
Então, velho, puta, eu acho isso daí uma... Nossa, ó. Tipo assim, claro, é da hora show longo, tipo assim, show e tal, mas quando ele é muito curto e também quando ele é muito longo, fica meio maçante, né? Tipo, meio chato.
Show longo, se for um cara que eu curto, eu não ligo não, cara, porque eu gosto pra caramba. Agora, quando o show tem menos de 1 hora, eu já fico meio puto. Já falei, caralho, o cara tocou as músicas e já foi embora.
Vai muito da preparação também do artista, né? Esse pessoal aí que faz pocket show não tá preparado pra cantar, tipo, 2 horas seguidas. O cara canta 30 minutos, sei lá, desses 30, 18 é playback e sai fora pra
outro show. Então, exatamente. E falando em show longo, eu queria entrar em festivais longo, eu quero entrar num assunto aqui com vocês. Da tal da rave, galera. Vocês já foram em rave?
Cara, eu fui na Tomorrowland uma vez.
Não, quando... Tomorrowland é organizado, é um festival bonitinho. Eu tô falando rave.
Perguntando rave não, de lama.
Rave de lama.
Eu nunca tive coragem de ir, velho.
Pupila dilatada.
Você já foi? Exatamente, você já foi, Alan. Já foi uma rave.
Nunca fui, cara. Você acredita?
Cara, eu também nunca tinha ido até o ano passado. Rapaz do céu, cara, que doideira que é aquilo, cara. Agora o pessoal... Mano, eu fui com o Leandro Nogueira aí.
Nossa,
um abraço.
Tá explicado já.
Cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu vou explicar pra vocês. Eu nunca tive muito interesse, porque eu não gosto desse tipo de música eletrônica muito, muito pesado, sabe? Tipo, esse tá, aquela batida, tipo, pesada mesmo.
É Slipknot do eletrônico.
Exatamente. Até mais pesado, porque o som não para, mano. É uma batida por cada, sei lá, uma batida. 10 batidas por segundo. O negócio é doideira. Beleza. Eu tava indo pra Caraguá, e aí eu falei com o Leandro, né? Eu falei, ô Leandro, eu tô indo pra Caraguá, e o que, que vai ter aí de bom, né? Pra gente fazer esse final de semana. Ele falou assim, ah, relaxa, vai ter uma festinha aqui. Eu falei, pô, vai ter uma festinha? Armou, né? Então, vamos pra festinha. Mas na minha cabeça, a festinha era tipo, sei lá, um barzinho, né? Algo simples e sossegado.
Salgadinho, refrigerante.
Uma cerveja bem gelada, né? Beleza, cara. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, mano, e aí, que horas que começa a festa lá? Aí ele falou, meia-noite, mano. Aí eu peguei o carro dos meus pais, inclusive, porque eu não tenho carro, né? Tenho uma moto. Peguei o carro dos meus pais e fomos até o evento. E eu pensando ainda que era uma festa, né? Tipo, tranquilo. Cara, cheguei lá no evento, aquele monte de pessoal mascarado, mano. Coclinho, nossa. Joclinho e tal, laser nos dedos. Eu falei, porra, mas que era fantasia essa caralho?
Você tá maluco, velho.
E eu não sabia, tá ligado? Aí eu perguntei pro amigo meu, falei assim, então, aqui é uma rave, mano? Vai acabar que horas que vai acabar a festa? Aí ele falou, mano, aqui acaba 8 horas da manhã. Não, nossa. Era meia-noite e ia acabar meio-dia do outro dia, né?
Não tem mais pique pra isso não, velho.
Aí eu falei assim, cara, mas eu sinceramente, eu não consigo, tá ligado? Ficar esse horário, tipo, acordado, escutando um som pesado daquele.
Não são, né?
Não, então, aí, cara, aí que tá, né? Tipo, na verdade, vamos concordar, o pessoal aqui vai pra rave, é pra se drogar, não tem outro sentido, galera.
É o único jeito deles aguentarem, cara.
Porra! Mano, não tem jeito. Pô, não tem jeito, cara, de você ir pra uma rave e você só vai lá pra usar droga, velho.
Cara, eu vou pra uma balada, dá 4 horas da manhã, eu tô varado de fome com sono, cara.
Lá não tem cerveja, lá não tem bebida alcoólica, pra justamente, mano, só tem outras coisas, outras substâncias. Eu não vou falar que eu não usei, eu acabei usando uma substância lá pra ficar na festa, acabei usando. E, cara, foi a pior experiência de rave, cara, nunca mais voltei numa rave. Porque simplesmente, tipo, aquela música era insuportável, velho. O bagulho não acabava, só vendia água no lugar, não tinha nem aí, pirulito, mano. A galera com pirulito, tal de pirulito na boca e tal.
Tá amargo.
Cara, e eu não entendendo porra nenhuma, porque aquilo não fazia parte do meu dia a dia, né, velho. Então acabou que eu peguei o carro, mano, e aí que tá o perigo, porque eu não queria ficar lá, né. E eu acabei pegando o carro pra voltar e ir embora, né, velho. Falei, não, vou pra casa, mano, não vou ficar aqui nessa porra. Bagulho, uma música. Mano, eu juro pra você, a música era. Mano, era tipo. Parecia uma betadeira, né? Qual é o nome? Tipo,
britadeira.
Britadeira, o bagulho de triturar. O bagulho muito forte, mano. Som muito forte.
É, porque você pega, olha, só tá vendendo água, a galera tá louca. Eu falei, cara, tem açúcar nessa água aí? Porque alguma coisa tem, tá ligado?
Cara. Então, mas aí eu acho que eu fui meio que drogado sem querer. Porque eu não comprei nada. Tá. Eu não comprei nada, entendeu? Eu não comprei nada. Tipo assim, de droga lá. Só que chegou um casal de amigo do Leandro, que é esse amigo nosso, e aí ele chegou e falaram assim, ó. Eu falei, cara, eu tô precisando tomar uma água. Ele falou assim, tem água aqui, ó, pode tomar. Eita, aí eu tomei a água dos caras, e aí eu falei pra eles, pô, não tem nada na água não, né? Tem aí mais. Eles deram, então, mas só que daí eles olharam pro meu lado e falaram assim, ah, e deram risada e falaram, não tem nada não. Meio que no... Aí eu falei, já encarei, né? Falei assim, ah, tem bagulho aqui, mano. Então, ou pode ser também que não tenha porra nenhuma e eu tô achando até hoje que tinha e eu, né, enfim.
Cara, você ficou louco, não ficou? Então tinha.
Cara, eu fiquei muito louco, porque eu lembro que eu saí do show, desse show, ai, da rave, mano. Mano, rave, cara, não entra na minha cabeça isso daí, velho. Mas aí eu acabei saindo da rave e fui embora. Cara, eu jurava que o pneu do carro da minha mãe tava murcho, tá ligado? Durante a estrada inteira. Falava, mano, tá murcho essa porra, tá murcho. Aí parei o carro, acho que umas 3-4 vezes na beira da estrada. Pisca-alerta, chutei o pneu, olhava, comparava os pneus, falava, mano, tá murcho. Aí tava um colega, o Leonel, tava comigo. Acho que você chegou a conhecer ele, né, o Danilão?
Conheço.
Tava comigo, aí ele olhou os pneus e falava assim, cara, não tá murcho, velho, tá normal, tá tranquilo, pode ir. Só que aí na hora que você entrava no carro e ia dirigir, ficava aquela sensação, velho, caramba, mano, tá murcho. Fora quando eu ia urinar no meio do mato lá, velho. Parecia que tinha alguém, mano, olhando, eu mijando, mano. Que sensação horrível, cara.
E você não sabe se tinha alguma coisa na água.
Era isso que eu ia falar.
Então, velho, então, na minha concepção, pode ser paranoia? Pode ser paranoia, tipo assim, de achar, e aí você fica meio... Sabe quando você tá bebendo, sei lá, cerveja zero, junto com todo mundo que tá bebendo cerveja normal? Mano, aí você acha que tá...
Nunca passei por isso.
Ah, eu, mano, eu já aconteceu isso comigo já também, da cerveja. Mas assim, achar que você tá meio lesadinho e fala, pô, será que não tem álcool nisso aqui?
Era o gás da água, certeza.
Então, eu não sei, o pessoal que tá escutando aí e tem experiência com raves e etc, pode estar falando, xingando a gente nesse exato momento, né, falando, vai tomar no cu, rave é a coisa mais da hora do mundo. Ó, eu respeito total sua opinião, primeiro começando aí, né, mas, cara, não é minha vibe, não é, tá ligado? Não consigo ficar num lugar preso, escutando uma música alta, extremamente alta. Mano, as caixas de som dava dois de mim, velho. E o negócio ficava na sua frente, mano. E tinha nego que enfiava a cabeça na caixa. Eu ficava, nossa, caralho, tá maluco, mano. Véio. Como assim, mano?
Juro, cara, doideira. Uma das coisas mais fodas de festival pra mim é que, assim, se eu fico um pouco próximo da caixa de som, cara, eu fico sentindo aquelas ondas baterem, assim, parece que meu coração vai acelerando, tá ligado?
Sim.
Daí eu imagino esses caras que enfiam a cabeça dentro de uma caixa de som. Cara, é...
Não, é doideira, velho. É doideira aquilo lá.
E lá, pensando... aquilo, tipo
assim, claro que depois o pessoal, o Leandro, inclusive, me falou assim, não, cara, isso daí é uma festinha aqui de Caraguá, pequena, mas, tipo assim, tem rave que é mais organizado, o negócio tem tem diversos tipos de eletrônica, não é só, porque parece que, eu não sei os gêneros que tem o eletrônico, mas parece que era, não era dubstep, era, caramba, mano. Mano, é um dos mais pesados. Ele explicou pra mim, falou, não, cara, esse daqui é um dos mais pesados e tal. Aí eu falei, cara, eu não gostei, velho. Mas assim, claro que eu tô aberto a outras experiências, mas sem droga, tá ligado? Tipo, eu quero chegar lá, curtir uma boa, uma cerveja. Se tiver uma cervejinha ainda vendendo, porra, sensacional. Porque essa é a minha vibe, é de sentar, tomar uma cerveja, não, trocar uma ideia.
Você tem que ir na igreja e tomar hóstia, então.
Mas porque, assim... Cara... É, então, o pessoal deve estar escutando e falando, ah, sabe quando esse cara vai chegar lá e vai tomar cerveja?
Né? Cara, você abre o YouTube lá, coloca rave, daí você vai ver uma galera no meio do barro, pulando igual um louco, tipo, tudo encardido. Eu falei, cara, não rola, velho.
Gostoso.
Cara, eu fazia isso quando era moleque, mas é porque eu tava brincando no campo com barro, tá ligado?
Cara, só mas...
Não tinha nem música, né?
Né? Não tinha nem música.
Mas pra mim, cara, foi uma experiência única e que eu não gostaria de repetir, não, velho, falar pra vocês.
Eu tô imaginando você chutando o pneu do carro e não sabendo se tinha alguma coisa na água ou não, cara.
Então, eu tô aqui pensando nisso ainda, cara. Como que a pessoa para, sei lá, numa estrada escura, fala, vou ver se o pneu...
Então, tá não, mas eu assumi, até então, eu assumi que até hoje eu sei que eu tomei alguma coisa. Não sei o que era, tipo, se era... É porque eles usam muito êxtase e LCD. LCD, ó. LCD é a televisão, caralho.
Puta merda.
LSD, né? LSD. E aí eu não sei qual das duas que era. Só sei que, meu, acho que por eu estar imaginando as coisas, tipo, acho que foi LSD, tá ligado? Deve ter colocado na água e tal.
Ah, então assim, você assume que tinha alguma coisa na água. Porque, cara, você nem ia ficar na nóia assim sem nada.
Cara, tinha. Com certeza tinha. Não, ó, vou falar pra você, mano. Não tinha como... Mano, eu fui chutando o pneu do carro e, assim, eu fui andando a uns 20 por hora, velho, com medo do carro perder o controle porque o pneu tava murcho, sabe? Tipo, pneu é brisa, né? Acho que, tipo, errada, né?
É.
Sei lá, mano, muito ruim. Não gostei da experiência. Não gostei do casal que me drogou sem eu saber.
Tá.
Porque eles queriam fazer uma homenagem ali e você tava moscando.
Então, né, cara?
Eu fico imaginando o casal depois falando, ei, você viu onde ele foi? Não sei, cara, pegou minha garrafinha e sumiu.
Cara, chutando o pneu do carro pra ver se tava murcho ou não.
Pneu.
Eu lembro que ainda a gente chegou e assim, deixei o carro, tipo, deixei o Leonel tava indo junto comigo, né? Deixei o Leonel na casa do Leandro, que ele ia ficar lá na casa do Leandro, que ele não é, né? Ele é aqui de Taubaté, tá passando um final de semana lá em Caraguá também. E aí ele ficou na casa do Leandro e eu voltei pra minha casa. Cara, eu cheguei em casa, tipo, meus pais estavam tudo em casa, tá ligado? Tipo, todo mundo em casa e eu falei, mano, eu tô muito louco, eles vão ganhar que eu tô muito louco. sabe, aquela pressão, e tipo assim, claro, eu já sou mais velho, eu sei o que eu faço da minha vida, né, mas você fica naquela, pô, mano, e o respeito, né, cara, com os meus pais e tal, e aí, cara, eu deitei na cama e tentei dormir, só que eu não conseguia dormir nem a pau, mano.
Não, cara, tenta dormir.
Olha a brisa minha, velho, depois desse dia, eu desci a escada, daí tipo, eu, sei lá, passou uns 10 minutos tentando dormir, aí eu desci a escada e falei, não vou conseguir dormir, velho, vou voltar lá na casa do Leandro, que o Leonel, certeza que ele vai estar acordado também, porque ele tomou água junto comigo dos caras, né? Daí, beleza, eu desci a escada, cara, eu chego em casa, tava todos os celulares, meus pais nunca saem sem celular pra rua, tá ligado? Tava todos os celulares carregando na parede, assim, tá ligado? Tipo, uns, tipo, em cima da mesa só, sem tá carregando. Tipo, da minha avó, do meu pai, da minha mãe. De todo mundo da minha família tava, tipo, na casa, tá ligado? Aí eu falei, mano, que porra é essa, velho? E eles não saem sem celular. Só faltava, na minha cabeça, só faltava tá o bulizinho, tá ligado? No fogo. Falei, mano, eles estão aqui e eu não tô vendo eles. Olha essa brisa, velho. E eu comecei, pai, mãe, gritando, pai, mãe, vocês estão aqui, vocês estão aqui.
E você ainda tinha dúvida que tinha então, alguma coisa na garrafa.
Então, é aí eu lembro que eu saí da casa do Leandro e fui direto pra, fui pra casa, aliás, saí de casa, fui pra casa do Leandro, e aí o Leonel tava lá, cara, tipo, estralando, assim, com uns 3 pirulitos na boca, mano. Eu falei, que porra é essa, velho? Por isso que a experiência foi horrível, mano, foi horrível.
Mas antes de mais nada aí, eu queria saber de vocês aí, de vocês dois. A gente falou bastante sobre música eletrônica, sobre todos os tipos de música, mas a gente não falou na música que, sei lá, leva o homem a um outro nível, né? Que é a música da sofrência, cara. Como que vocês se identificam com isso daí e, sei lá, o que vocês acham sobre Raça Negra? Qual que é a influência que tem na vida de vocês? Raça Negra e cerveja.
Cara, eu gosto muito, velho. Só vou resumir aí, ó. Eu gosto muito.
Cara, eu caí de paraquedas nessa, daí quando eu vi eu tava muito louco curtindo também e parecia que eu tinha sido traído em todos os namoros, sabe?
Pô, é isso, cara, é isso.
Bate uma sofrência ali que, cara, você nunca passou por aquilo, mas você sente na alma, tá ligado?
Cara, você que falou nisso, eu não sei se eu já passei por isso agora, porque agora ficou, né, tipo... Você escuta a música e você fala, cara, passei por isso, é a minha história.
Você não ouviu direito, cara.
Não, o cara nunca namorou na vida, mas ele toma uma cerveja. Escuta a Raça Negra, ele é corno, velho.
Não, é corno, é corno. Todo mundo foi corno, né, segundo essas músicas, não tem jeito.
Cara, eu acho que eu fui traído a vida inteira, então, porque eu ouvia e falei, caralho,
véio. Não, cara, se for de acordo com nem filho dos meus pais eu sou. Se for de acordo com essas músicas. E galera, é nesse clima que a gente vai acabando aqui o nosso querido podcast Punk na Roça, na presença de Alan Rabol, de Danilo Freitas e eu, né? Que eu esqueci, acho que esqueci de falar até meu nome no começo do jogo, do podcast. É Carlos Pavani, né, pessoal? E onde que as galera aí que tá escutando a gente pode encontrar vocês, meus queridos?
Cara, é aquela coisa, me procure no Instagram, é Freitas no lugar do A, você coloca um V e a gente se vê.
E o Alan vai continuar com o mistério ou vai falar qual que é a rede social dele?
Cara...
É 1976,
como é que é? Isso, é 976_ZB. É isso aí, vocês me encontram lá e qualquer dia a gente se vê.
E eu também acho que vou ficar naquela minha velha opinião. Se você quer me ver, pô, tô aí na rua aí. Ó, domingão tem mercadão, hein, galera. Só colar lá, 8, geralmente 8, 9 horas eu tô comendo pastel lá no Cesário Naguchi. Cesário Naguchi? Eu não sei nem se é seu nome certo, tem que falar do pastel. E é isso aí, galera. Abraço, valeu e tchau.
Beijo.
Falou. Falou.